É um pouco diferente falar aqui e falar numa sala de aula. Sala de aula é o meu dia a dia. E aqui quero falar para os irmãos aquilo que está no meu coração, que o Senhor tem colocado. E eu quero estar sensível ao Espírito Santo para falar o que Ele quer que fale, não o que eu acho que deva ser falado. Lógico que eu fiz a minha parte, eu esquematizei a minha apresentação. Peço perdão que não avisei alguns irmãos que hoje iriam ouvir uma mensagem repetida. Pessoal do grupo do Erasmo, já ministrei na casa deles. Mas, irmãos, aproveitem para abençoar os demais que estão aqui, né? O texto que eu quero trazer para os irmãos, ou melhor, a palestra, né, a reflexão, nós vamos encontrar no livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, e verso 33. Amém. Só uma coisa antes, que pela minha experiência de magistério, de professor, quando eu dou uma aula, eu avalio se os alunos gostaram por duas coisas: ou o conteúdo foi muito bom, ou o tempo foi curto. Como eu não posso me garantir pelo conteúdo, bom, embora o Espírito Santo, mas vou garantir o tempo, tá bem, irmãos? Então nós... Queridos, então, nesse texto, nós lemos uma verdade do Evangelho do Senhor, dito por Ele mesmo, e que muitas vezes passa batido. Está escrito: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero chamar a atenção aqui desse texto, essa parte que diz: no mundo passai por aflições. Temos ouvido, irmãos, muitos tipos de evangelho. Que evangelho temos ouvido? Ou até melhor, que evangelho temos vivido? Porque o evangelho é para viver, não só para ouvir. Então, muitos pregam um evangelho de vantagens, que Jesus parece que passa a ser o nosso mordomo. Senhor, cuida do meu carro, cuida da minha casa, faça isso, faça aquilo, porque eu estou aqui descansando, preciso que alguém faça isso. Irmãos, não é assim o evangelho do reino. O evangelho do reino é o evangelho do senhorio de Cristo. Nós temos que nos organizar para que a nossa casa seja cuidada, o nosso carro seja estacionado num local seguro. Então, o evangelho que é o evangelho do reino, consta esse texto: no mundo passai por aflições. E é esse termo, aflições, pegando o sinônimo dele, primeiro a ideia dele. A ideia diz que essas aflições é como assim comprimir coisas soltas. É uma ideia de que vão pegar coisas que estão soltas e aproximá-las numa força de compressão. E muitas vezes também significa a ideia de colocar muita pressão no que está livre e liberto. E como sinônimo dessa palavra aflição, tem pressão, adversidade, angústia, tribulação, sofrimento, opressão, estresse, espremer, esmagar. Bom, chega, né, irmãos? Vocês já entenderam o que significa aflições. Agora, o que pode nos levar a passarmos por aflições? Por que Jesus nos deixou esse aviso? Mas eu quero avaliar isso sobre, no mínimo, dois aspectos. O primeiro deles, que podemos ter aflições por coisas que seja fruto de uma semeadura. A palavra nos diz, em Gálatas 6:7, esta questão da semeadura. Vamos dar uma olhada nesse texto, irmãos. Gálatas 6:7. capítulo 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esta é chamada a lei da semeadura. Então nós podemos estar enfrentando uma situação desconfortável, uma situação de aflição, por ser fruto daquilo que estamos colhendo, é fruto da semeadura. Então podemos estar, de repente, estressados por um excesso de trabalho, por um descontrole nosso mesmo de trabalhar demais. Com isso surge má alimentação, falta de tempo para cuidar de si, falta de exercício. Então passamos por um estresse devido a esse excesso de trabalho. Podemos estar passando por uma adversidade de perda de emprego, mas por negligência nossa. Hoje, se tem uma exigência muito grande no emprego, mas nós podemos estar passando por uma questão que a gente negligencia, questão do horário. O irmão nunca chega na hora no emprego, cumpre com negligência as suas tarefas, não atende bem ao seu patrão, àquilo que está sendo esperado dele, de que ele cumpra. Então essa negligência poderá resultar em desemprego. Podemos estar passando por problemas financeiros, por uma administração dos nossos recursos. O uso de cartão de crédito indevido, obrigado. O cheque especial, as compras indevidas, esse descontrole financeiro vai nos colocar numa situação complicada. Então, podemos estar sofrendo por isso. Sofrimento por escolhas erradas. Não pede nem ouve conselhos. Lógico, tem que saber de quem pedir e buscar esses conselhos. Não vamos buscar conselhos de ímpios. A palavra diz que na multidão de conselhos está a sabedoria. Então, os irmãos podem usar aqueles idôneos que estão entre nós, o seu discipulador e outras pessoas do nosso meio, né, irmãos idôneos, para buscar um conselho, alguém que já tenha alguma experiência, vamos supor, trocar de carro, né, que carro eu compro, que marca é a melhor. Então, tem gente que conhece isso, sabe como fazer, como comprar um carro usado. Então, irmãos, a nossa vida é prática, não estou espiritualizando tudo. Nós temos uma vida para viver aqui e precisamos vivê-la, né, para agradar ao Senhor em tudo. Podemos estar passando por uma aflição por fruto de imprudência. Por exemplo, um excesso de velocidade. Tinha a plaquinha lá que o máximo era aquilo, era 80 e passamos a 120, né? Então tem uma multinha muito agradável aí de 500 e poucos reais, mais 7 pontos na carteira. Então, irmãos, não adianta ficar reclamando, né? E é uma aflição, mas é isso aí. Pagamos esse preço. Uma outra tribulação que podemos estar passando, muitas vezes é por falta de aviso até, a questão de jugo desigual. Irmãos, alguns poderão querer se associar profissionalmente com um colega. Ah, conheço desde os bancos escolares do primeiro grau, nos formamos juntos, ele é bom nessa área, então eu vou me associar com ele, montar um escritório. Irmãos, aquele que não é comprometido com o Senhor, ele não é comprometido com nada, nem com o governo. Primeira coisa que puder, ele não vai pagar seus impostos. E você está sócio está sócio numa empresa que não está cumprindo com o seu dever. Isso poderá trazer sérias consequências. Esse jugo desigual, por incrível que pareça, pode até acontecer num marido não cristão querendo que a esposa seja a sócia da empresa dele, que precisa muitas vezes ter duas pessoas. Traga esse assunto ao presbitério para ser julgado, porque temos visto assim que se o marido não é comprometido, ele vai colocar essa pessoa né? Também em má situação, em questão de dívidas futuras financeiras. Então, o jugo desigual, nós temos que cuidar e evitar. Então, esses são frutos, e teriam outros mais, que resultam da lei da semeadura. Fizemos as escolhas erradas, as opções erradas, no momento errado. Tem que pagar o preço. Outros motivos, que eu vou incluir todos os demais aqui, que muitas vezes nós não somos a causa, a gente não tem exatamente um motivo por uma falha nossa. Por exemplo, pressão no emprego, que pode ser agora por fruto de uma acirrada competitividade e exigência, porque o emprego está hoje em dia cada vez mais difícil e a competitividade existe, então poderemos estar sofrendo perseguição no emprego ou dificuldade em nos manter por causa desse detalhe. Podemos estar submetidos a alguma doença. Nós, involuntariamente, adoecemos. É um motivo de aflição. Podemos sofrer acidentes diversos, inclusive fenômenos naturais, enchentes. No caso agora, essas famílias que perderam suas casas e seus pertences por fogo, incêndio. Então, estão passando por um período de aflição. Não foram culpados, o que, que vão fazer? Somos vítimas de assaltos. Ainda ontem à noite estávamos em casa, né, orando, eu e Raquel, sobre essa palavra de hoje. Recebemos um telefonema, 11h30 da noite, que o meu cunhado Marcelo, pastor Marcelo Marim, ao sair do culto, ele, sua família, foi assaltado, levaram um carro e tudo os pertences dele. Então, está passando por um momento de aflição tremenda, né? Ter sido assaltado, ser roubado de todos os seus pertences e documentos. É involuntário essa aflição. Perdas financeiras, muitas vezes por questões de economia. A economia nacional passou por tempos difíceis. Eu até contei já para os irmãos, na minha época profissional, meu tempo profissional, que ainda está em andamento, mas desde que eu comecei a trabalhar, com carteira assinada desde os 14 anos, eu já tive o meu salário dividido por 1.000, umas 5 vezes, né, devido à inflação e à perda de valor da nossa moeda. Graças a Deus estamos num momento econômico estável, muitas turbulências pintando por aí, como se diz, mas graças a Deus o Senhor está sustentando. Amém? Vamos orar para que continue dessa forma. E um outro motivo muito interessante, que é prisões ou sofrimentos por causa do Evangelho. Também estamos sujeitos a isto. Então, irmãos, veja que essas aflições, Jesus já nos alertou. Né? Em Atos 9, 15 e 16, nós vamos ler juntos o que diz aí. Atos, capítulo 9, versos 15 a 16. Mas o Senhor disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Essa foi a palavra que o Senhor deu para Paulo. Temos também 2 Timóteo, capítulo 3, e verso 12, que isso inclui não só a Paulo, mas a todos nós nesse texto aqui, que diz o seguinte: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, irmãos, esta é a realidade, né, do que Jesus nos avisou. Teremos aflições. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi no retiro de jovens recentemente ocorrido. Nós tivemos em nosso meio o irmão Vitor Rodrigues, da Argentina, e nos trouxe uma visão interessante sobre a questão da vinha. Nesta vinha, tem algumas peças ou algumas características interessantes que vale a pena nós olharmos da maneira que ele nos ensinou a olhar. Nós podemos ver uma descrição de uma vinha em Marcos 12:1, que diz o seguinte: depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Bem, o que eu quero chamar a atenção aqui são para algumas dessas edificações que tem na vinha. Então, a vinha tem esse local chamado lagar. E o lagar é o local onde as uvas são comprimidas, são espremidas para retirar o suco. E o nosso amado irmão nos lembrou o seguinte, que na nossa vida cristã, temos que ter um lugar para esse sofrimento, para esse lagar. Esse lagar é usado na vinha para a prensagem, para a extração do suco. É força, né? É um esmagamento. Para a uva, é um local de aflição. Mas nesse lagar, agora a questão de produção de vinho. Eu estive dando uma lida nesse material, trabalho com engenharia de alimentos, então é um pouco da minha área. Eu posso verificar o seguinte: quando existe um excesso de prensagem para fazer a extração do vinho, o vinho não sai de boa qualidade, porque extrai elementos que não são interessantes. Por exemplo, o tanino. Então, depois dá um vinho adstringente. Não é um vinho bom. Então, o excesso de extração não é uma boa qualidade. A pressão correta tira um vinho de boa qualidade. E uma curiosidade, na pressão correta, a semente da uva se preserva, porque é extraído só a polpa da uva, o suco da polpa. E a semente se preserva, não é nem machucada. E essa semente nos dá a ideia, então, de uma manutenção da vida ou capacidade de reprodução. Então, juntando essa ideia, irmãos, com o texto de 1 Coríntios, capítulo 10 e verso 13, veja que interessante que dá para se fazer nessa associação. Diz nesse texto, em Coríntios, o seguinte: não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Este é uma pressão adequada, que o Senhor vai então cuidar de nós para que desse lagar nós saiamos dando um fruto, um produto adequado, mas ainda com capacidade de vida e podermos reproduzir, inclusive. Bem, nesta vinha tem um outro lugar interessante, que é a torre. Parece estranho numa vinha ter uma torre, mas a palavra diz que tem uma torre. E essa torre, então, permite ver o lagar, que é um local alto, do ponto de vista de Deus. E também só pode ver do ponto de vista de Deus quem está nesse lugar alto, que é um lugar de aproximação com o Senhor. Então, quem está próximo do Senhor consegue ver as situações de acordo com os olhos do Senhor, de acordo com o ponto de vista do Senhor. Interessante, aqui já li num livro, não me lembro exatamente em qual, é uma comparação um pouco simples, mas dá uma boa ideia de o que, que era um ponto de vista de Deus e um ponto de vista que não seja de Deus. Ou melhor, uma situação pode ter diferentes pontos de vista. E o exemplinho que eu quero trazer para vocês é sobre a luta entre Davi e Golias. Bem, Golias, um gigante, todo estruturado, muito bem armado e muito grande, viu aquele jovem desarmado, sem trajes de guerra, porque o rei queria inclusive dar o seu traje para ele, mas ele colocou e não se sentiu bem e foi sem, né, sem os trajes que o rei tinha lhe oferecido. Mas por que, que ele foi à luta, aparentemente tão desigual? É que tinha o ponto de vista do Davi, que o Davi olhou para aquele homem tão grande e disse assim: mas eu não vou errar o fundaço na testa dele de jeito nenhum, né? Então o homem era tão grande que ele teve a certeza de que não iria errar a pedra que ele ia jogar. Então é o ponto de vista de Davi, e tinha o do Golias, e prevaleceu o de Davi. Prevaleceu o do Senhor, né, irmãos? Mas é uma ilustração que existe dois pontos de vista, no mínimo, em cada situação. Bem, então, ao passarmos pelo lagar, na verdade, Deus está trabalhando conosco do ponto de vista dele. Então, existe um propósito. Vamos ver quais são esses possíveis propósitos que Deus, né, nos permite passar por esse lagar, que não seja de fruto da colheita, certo? Não seja fruto de semeadura errada. Mas um dos propósitos desse passarmos por esse lagar que Deus está é manifestando o amor paternal na nossa correção. Em Hebreus capítulo 12 e verso 5 diz o seguinte: e estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Hebreus 12, 5. Então, tem uma correção que vem do Senhor, e é para nós não menosprezarmos esta correção que vem do Senhor. Juntando esse texto com Hebreus 12, 6, que é o próximo agora, diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E no verso 11, diz assim: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então, vemos aqui o amor do Pai se manifestando nessa nossa correção. Um outro propósito do Senhor é produzir um eterno peso de glória. Vemos isso no texto que está na carta 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Esse texto, então, nos fala desse propósito do Senhor produzir em nós esse eterno peso de glória. Um outro propósito encontramos em Romanos, capítulo 5, versos de 3 a 5. Se, muito interessante esse propósito. Produzir em nós perseverança. Diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, é produzido em nós perseverança ao passarmos por essas tribulações. Um outro propósito é ensinar-nos a obedecer. Interessante um texto. A gente pensa que Jesus já nasceu de tudo obediente. Sim, isso é verdade, mas a palavra nos fala uma coisa muito interessante. Veja em Hebreus, capítulo 5, versos 8 e 9. Esse é tremendo, esse texto, irmãos. Diz assim, ó: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então veja que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então se ele aprendeu, é porque ele não sabia tudo. Ele, no decorrer da sua vida, foi aprendendo cada vez mais. Num livro que eu estava lendo da irmã Edmeia, ela falou sobre o desenvolvimento e da formação de uma pessoa. E nós sabemos que isso é assim, né, irmãos? É esperado que uma criança, durante todo o seu tempo de treinamento, tanto educacional como vida profissional, seja colocado sempre sob provas. Essas provas aumentam o grau de dificuldade. Aquele que passou no primeiro ano do primeiro grau vai ter provas mais complicadas para o segundo ano do segundo grau. E assim sucessivamente, até se formar na faculdade, ou então passando por provas durante a sua educação em casa com os seus pais. Então é natural aprendermos a obedecer, a obediência, por passarmos por essas provas. A exemplo de Jesus. Um outro propósito muito interessante, irmãos, encontra-se na 2 Coríntios, capítulo 1 e verso 4. Diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Isso mostra, irmãos, que o Senhor pode usar esta nossa tribulação para capacitar-nos a ajudar outros irmãos que estejam passando por problema semelhante ou por tribulação semelhante. Então, é um propósito, né, do Senhor. Agora, esse propósito do Senhor depende muito de nós. Ele depende de como nós vamos enfrentar essas situações adversas. Como diz aquele texto, não é, ninguém gosta de passar por tribulação, né? Mas o sucesso disso tudo depende efetivamente da reação que nós venhamos a ter. Nós normalmente rodamos na prova, não é ao projetarmos a nossa atitude. Quando a gente decide fazer tal coisa, nós normalmente fazemos certo, sem problema, projetamos isso e se faz. O nosso teste sério é na nossa reação, quando a gente é pego de surpresa. Como diz o gaúcho, de supetão, né, irmãos? Então, quando, em espanhol é de pronto, né? Então, quando se é pego de pronto, aí que muitas vezes nós rodamos, porque a gente está um pouco desestruturado, ou a nossa maneira de viver, né, que ainda de repente falta um tratamento, aparece efetivamente. Então, para que isso, que nós passamos com uma aprovação nessas provas todas, a nossa reação é que vai definir. E a palavra nos dá uma ideia de como nós deveríamos enfrentar essa situação, ou qual a reação que devemos ter para enfrentar a tribulação. Uma delas é com relação ao bom ânimo. No próprio texto que eu li inicialmente, João 16:33, está dito ali: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, um bom ânimo é para não desanimar. Então, ao passarmos por tentações, tende bom ânimo. É uma reação esperada por Deus. É uma reação recomendada por Jesus. Uma outra reação também recomendada e esperada por Deus é que nós tenhamos paciência na tribulação. Romanos 12, capítulo 12 e verso 12, diz ali: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então, pacientes na tribulação. Que resultado esperado, né, irmãos? E não somente isso. Diz também que é com alegria. Tiago, capítulo 1, versículos 2 até 4, diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, Tiago 1, 2 e 4, o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Com alegria, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Um outro resultado, ou uma outra reação que o Senhor espera de nós, é que nós venhamos a permanecer em adoração ao Senhor. Nós não podemos nos afastar desse local de adoração. Aqui eu vou citar o exemplo de Jó, que me chamou a atenção quando eu li um livro do irmão Tommy Tinney. Ele chama a atenção dizendo que Jó era abastado. Capítulo 1 de Jó fala isso. E naquela época, a adoração era feita através do sacrifício de animais. Então, pela posse que Jó tinha, isso significava que ele era um homem que tinha uma grande capacidade de adorar a Deus, porque ele tinha animais para sacrificar. Mas essa capacidade de adoração foi uma das primeiras coisas que o inimigo foi lá e tomou de Jó, porque matou esses animais, matou as ovelhas, matou as cabras, antes até de atingir a família de Jó. Então, isso o irmão salientou aqui: o inimigo tirou a capacidade que Jó tinha de adorar a Deus. E aí então, irmãos, quando nós perdemos essa capacidade de adorar a Deus, nós ficamos em dificuldades. Isso aí o inimigo quer roubar de nós, esse material de adoração. Não venhamos permitirmos. Não vamos rodar nessa prova. Uma outra situação interessante é que nós venhamos a manter a comunhão com os irmãos enquanto estivermos passando por tribulação. Por quê? Alguns com o sofrimento têm tendência de isolar-se. E aí que está o perigo. Sozinho é uma presa fácil para o inimigo nos atingir. Então, com pensamentos, com uma série de coisas, andando sozinho, nós somos presas muito fáceis, alvos muito específicos que o inimigo pode chegar. Quando estamos em bando, né, juntos, está um cuidando do outro. E andamos, então, nessa admoestação um dos outros. E, com isso, nós temos uma maior possibilidade de vencer nessa tribulação. Outra coisa que devemos dar como reação é buscar as promessas do Senhor. Nós temos que confessar as promessas para gerar fé. E com isso, então, passaremos por essas tribulações confiante no Senhor. Nesse texto mesmo que já foi lido, que o Senhor não vai dar tribulação acima do que nós possamos suportar. E tantas outras promessas, se é uma questão financeira, o Senhor tem na sua palavra, promessa para nós de nos abençoar financeiramente. Se é uma questão de saúde, o Senhor disse que já levou todas as nossas enfermidades. E assim, irmãos, cada situação, busque a promessa que Deus tem para ti. E Ele vai cumprir, porque Ele cumpre com a sua promessa. Podemos fraquejar. Sabemos que passar por um momento de tribulação, às vezes poderemos nos sentir enfraquecidos e até dizermos assim, ah, somos humanos. Jó, ele aconteceu isso com Jó. No verso 3, ou melhor, no capítulo 3 do livro de Jó, verso 1, diz ali, depois disto, depois de todos os ataques, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Em Jó 3,11, ele diz, por que não morri eu na madre? Por que não esperei ao sair dela? Estava se auto-amaldiçoando. Aqui até tem um tom de curiosidade. Isso é, irmãos, é brincadeira minha, mas é assim, ó, podemos descobrir o dia que Jó nasceu. Né? Disse Jó, pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Eu acho que foi dia 30 de fevereiro que ele nasceu. Pode ser, né? Então, pereceu esse dia aí. Bom, mas no final, Jó não rodou nessa prova. No final, depois de passar por tantas tribulações, o Jó diz no capítulo 42, verso 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que experiência tremenda, né, que Jó passou. E que resultado lindo ele alcançou. Então, irmãos, após ter passado por aflições, lembrando a situação da vinha, o Senhor instituiu uma festa no Antigo Testamento, que o Senhor nos convida para essa festa, que é a festa dos tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos era celebrada, chamada também de festa da colheita, descrita em Deuteronômio 16, 13. Diz assim, ó, a festa dos tabernáculos celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Então, irmãos, o Senhor espera, depois de nós termos passado por esse lagar, de celebrarmos essa festa da colheita, festa do tabernáculo, festa dos frutos que o Senhor espera que tenhamos ao passar pelo lagar. Não é isso? E tem uma outra festa também que o Senhor nos promete, o Senhor Jesus, em Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que tal essa promessa, irmãos? Tiago, capítulo 1, verso 12. Irmãos, então, era esta reflexão que eu queria trazer para nós, para compartilhar com vocês. No mundo passais por aflições. Esse é o evangelho do reino. O Senhor está conosco. Ele nos deu aviso. Não é um evangelho de vantagens, mas é um evangelho de vitórias. É um evangelho no qual o Senhor está empenhado em estar conosco. Então, nós não precisamos ter vantagem. A vantagem já é nossa, a vida eterna com o Senhor. A coroa de glória que está reservada para cada um. Então, irmãos, diante de situações como essa, que alguém possa estar passando, muitas vezes nós temos que cumprir o que está em Romanos 12, 15. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então, irmãos, se tiver hoje alguém aqui numa situação dessa, passando pelo seu lagar, um momento difícil, que o Senhor espera que tu tenhas esses frutos aqui descritos, que tu seja aprovado nessa prova. E nós queremos estar contigo, orando por ti, ajudando a enfrentar essa situação. É o que podemos fazer. E confiar que o Senhor vai resolver todas essas situações. É o caso do meu cunhado Marcelo. Tem que chorar com ele, porque o carro, para impedir o plano do diabo na vida dele, que seja frustrado e que seja devolvido esse carro. E nesse momento de aflição, chorar com ele, né? Mas a vitória é do Senhor. Então, irmãos, eu quero convidar, se existe aqui hoje alguém que está com essa dificuldade, está enfrentando um problema, que fique aqui agora, ao término da reunião, que vamos orar contigo, te abençoar, para que o Senhor te dê a vitória em todas as situações. Amém?
Amém. Os que vão para casa ou na casa dos outros. Então, tempo de família, né? Domingo a gente faz isso. Que tenham a bênção do Senhor sobre todo o encontro que tiverem, seja ele dentro da família ou com outras pessoas. Deus abençoe vocês nesse dia. E os que precisarem de oração, profeta não vai sair tão cedo. Deus abençoe vocês, queridos.